DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. A oposição em Angola está contra a implementação gradual das autarquias.
Como não há espaço territorial da República de Angola que não integre um município e não há um residente que não resida no município, então, lá onde há território nacional com residentes, deve haver autarquia.
Fundador da comunidade de Sant'Egídio defende continuidade do diálogo em Moçambique. Referendo no Burundi decide hoje continuidade do presidente no poder. Angola prepara-se para as primeiras eleições autárquicas agendadas para 2020. O partido no poder, o MPLA, defende que as autarquias devem ser implementadas de forma gradual, mas a oposição e várias associações políticas estão contra esse conceito. O grupo parlamentar da Casa CE, a terceira força política do país, analisou durante dois dias em Luanda a questão do poder local numa conferência com outros partidos e associações. Borralho Ndomba.
Na abertura da conferência, o presidente da Casa CE, Abel Chivukuvuku, considerou que a adoção do modelo do gradualismo geográfico nas autarquias previstas para 2020 será um ato inconstitucional e vai agravar as desigualdades e as assimetrias regionais já existentes. A UNITA, o maior partido da oposição convidada à conferência, defendeu que as eleições autárquicas devem ser realizadas em todos os municípios do país. A posição foi manifestada pela deputada Mihaela Weber.
Como não há espaço territorial da República de Angola que não integre um município e não há um residente que não resida no município, então, lá onde há território nacional com residentes, deve haver autarquia. Todo o país deve ser um conjunto harmonioso de autarquias correspondente aos residentes das respectivas circunscrições territoriais.
O Partido de Renovação Social, PRS, prefere a autarquia funcional por ser um modelo que se enquadra com a Constituição. Segundo o secretário-geral do PRS, Rui Malop, a falta de condições não põe em causa a implementação do poder local em todos os municípios de Angola.
O gradualismo definido pelo governo não está na Constituição. Portanto, é ilegal. Está-se a distrair os angolanos discutindo o que não consta em nenhuma lei do país, dilatando o tempo para, no fim, invocar razões inexistentes para não realizar as eleições autárquicas.
Já para a FNLA, o gradualismo geográfico vai comprometer o Estado unitário do país, de acordo com seu secretário para os assuntos parlamentares e eleitorais, Ângelo Kanga. Na visão da Convergência Ampla de Salvação de Angola, as autarquias locais devem cumprir com o que está estipulado na lei magna do país. Durante o seu discurso de encerramento, o presidente do grupo parlamentar da coligação de Chivukuvuku, André Mendes de Carvalho Miau, tal como as outras forças políticas da oposição, com assento na Assembleia Nacional, a Casa CE prefere autarquias funcional, um modelo que, na visão da oposição, não vai discriminar os cidadãos.
Somos, sim, contra o gradualismo geográfico, visto que não é este tipo de gradualismo que está patente na Constituição. O de crer que só um número ínfimo de municípios implementarão as autarquias em 2020. Pensamos que em 2020 deverá haver eleições autárquicas em todos os municípios e, consequentemente, a implementação das autarquias locais, fazendo-se a transferência das atribuições à medida da capacidade dessas autarquias os poderem absorver.
Entretanto, a conferência sobre as autarquias locais contou com as intervenções de outros atores sociais vindo de outra parte do país. O coordenador da Associação Construindo Comunidades, Padre Pio Akusanga, alerta que o gradualismo geográfico poderá piorar a desigualdade social que existe no país.
A responsabilidade de humanizar Angola, porque o problema de humanização é vossa, e as autarquias estão alinhadas plenamente com esta visão do desenvolvimento local de cada comunidade. E espero realmente que haja sensibilidade para que nós que vivemos na periferia não sejamos excluídos.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Queremos saber qual é a sua opinião sobre este tema e já agora perguntamos qual é a sua principal queixa em relação à sua localidade. Esta foi uma das perguntas que também colocámos no Facebook. Comigo tenho o Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Já há muitos comentários.
Olá, bom dia. Já há alguns comentários. Recebemos, por exemplo, uma mensagem de Hélio Renussal que diz que é importante a existência de autarquias em algumas vilas em Angola porque o governo local facilmente e rapidamente pode intervir na solução de certos problemas da área municipal. Um exemplo de desenvolvimento é a Vila Municipal de Maganja da Costa e cidade de Climane. Sobre problemas, este internauta diz que em Maputo um grande problema é o saneamento do meio ambiente no bairro dos pescadores, falta de drenagem de águas, sempre há inundações, sempre que chove. Este local dista a 500 metros da Baía de Maputo, onde as águas poderiam ser escoadas, diz Hélio Renussal. Luís Manuel diz que reside em Luanda, mas nasceu na província do Bengo e diz que o município do Nambuangongo merece autarquias.
Obrigado, Guilherme. Junte-se ao debate, saiba como participar no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia na página de DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Vamos às notícias. Em Moçambique, o governo foi ao Parlamento responder às questões levantadas pelos deputados sobre a onda de criminalidade no país. A oposição questionou o Executivo quanto à estratégia que está a adotar. Os deputados da RENAMO dizem que se registam diariamente atos criminais macabros que acabam por não serem investigados. O ministro do Interior, Jaime Monteiro, nega as alegações e afirma que em 2017 foi registado um decréscimo do índice de criminalidade em 9% e que os autores dos homicídios foram descobertos em 80% dos casos. O ministro da Economia de Moçambique diz que o país continua a tentar renegociar os encargos com as dívidas ocultas. Adriano Malayane fez um ponto de situação sobre o quadro da dívida pública em Moçambique quando falava na Assembleia da República. Segundo Malayane, o governo não está a pagar a dívida comercial, está sim a negociar a sua reestruturação com vista à sustentabilidade das contas públicas. O presidente moçambicano entregou 200 autocarros a operadores privados para tentar resolver a crise de transportes rodoviários no país. Filipe Nyusi reconheceu, porém, que não basta aumentar o número de veículos e que também são necessárias soluções integradas. Não especificou quais. Os veículos de fabrico chinês e indiano correspondem a uma promessa feita pelo chefe de Estado em 2015. Boas e más notícias para os moçambicanos. A gasolina e o gasóleo vão ficar mais caros, mas o preço do gás doméstico vai diminuir. O anúncio foi feito ontem pelo governo. O custo da gasolina sobe 1,6% para os 92 cêntimos de euro, enquanto o preço do gasóleo passa para os 88 cêntimos por litro, mais 3%. O gás doméstico vai sofrer uma quebra de 6,5%. O ajustamento decorre da variação do preço base dos combustíveis, que foi superior a 3% no último mês. Na Guiné-Bissau, o antigo primeiro-ministro Umaro Sissoko Embaló admite candidatar-se à presidência do país nas eleições de 2019. Acabado de regressar a Bissau depois de 3 meses fora, Embaló diz ter mais capacidades do que os outros políticos que já desempenharam o cargo.
DW, a sua voz da Alemanha.
Uma semana depois do funeral de Afonso de Lhacama, a DW África conversou com um dos principais nomes que mediaram o acordo de paz em Moçambique. O professor André Richardi, fundador da comunidade de Santo Egídio, recorda de Lhacama como um homem com perspicácia política e diz que a principal herança do histórico líder da RENAMO é o diálogo. Rafael Blincanta.
Vai-se o líder? Ficam incertezas. De Lhacama, 1953-2018. Enquanto vê algumas capas dos jornais de Moçambique que anunciam a morte do histórico líder da RENAMO, em seu escritório na Sociedade Dante Alighieri, no centro de Roma, Andrea Riccardi recorda um encontro com de Lhacama, na capital italiana.
De Lhacama teve um papel importante no acordo de paz, tornou-se consciente que a guerrilha não trazia nada de positivo a Moçambique. Eu lembro-me da sua visita a Roma, um encontro comigo e com Dom Matteo Zuppi, no qual se começou a falar do processo de paz.
Ricardo fala de uma transformação importante pela qual o ex-líder da Renamo passou naqueles dias em Roma.
Recordo da assinatura, da sua felicidade, a assinatura da paz, e lembro-me de um homem que tinha perspicácia política. Talvez o seu grande desafio tenha sido aquele da procura dos colaboradores, da criação de uma classe dirigente da Renamo, que hoje existe e penou um pouco no início. As negociações de paz foram para ele uma escola, uma passagem da lógica da guerrilha à lógica da política.
Lógica que nos últimos tempos foi colocada à prova. Há alguns anos, voltou a haver confrontos entre as forças governamentais e os homens armados da Renamo. Dlacama e o presidente moçambicano estavam em contato para chegar a uma paz definitiva. Para o fundador da comunidade de Santo Egídio, houve, no entanto, um certo extremar de posições por parte de Dlacama. O percurso em busca da paz definitiva para Moçambique tinha uma grande chance de ser concluído na gestão do presidente Nyusi, apesar do endurecimento de Dlacama.
Eu não falaria da radicalização. Ele apoiou honestamente o nascimento de um país democrático e pluralista. No último período, houve grandes problemas entre Frelimo, governo, e Renamo. Nós, enquanto Santo Egídio, sempre defendemos a necessidade do diálogo. Recordo que o próprio Don Zupi foi conversar com Dlacama na Gorongosa, mas ele nunca renunciou ao diálogo.
E agora, sem a figura do líder histórico, o que Ricardo espera?
Eu creio que é preciso continuar nesta estrada de diálogo. Acredito que a melhor herança de Dlacama seja justamente essa.
Rafael Belincanta, de Roma, para a DW.
DW, quinta-feira.
Os eleitores do Burundi são hoje chamados a votar para se pronunciarem num referendo que, se o sim vencer, conduzirá a uma emenda constitucional. Essa mudança permitirá ao atual presidente manter-se no poder até 2034. A oposição está unida pelo não e considera o referendo desrespeitoso. Agathon Rwasa, responsável pela coligação da oposição, chamada Amizero Abarundi, relata a situação no país. As pessoas foram frequentemente impedidas de comparecer aos nossos comícios. As empresas de transporte foram intimidadas e temeram por ceder carros à Amizero Abarundi. Também registámos erros cometidos pelas autoridades policiais e pela administração central, que parece estar ao serviço do partido no poder em vez de estar ao serviço dos cidadãos. Em geral, percebemos que os burundianos precisam de mudanças. Pierre Nkurunziza, de 54 anos, ocupa o cargo de chefe de Estado desde 2005. O referendo visa terminar com a limitação dos atuais dois mandatos presidenciais e estender a legislatura de 5 para 7 anos. A coligação da oposição põe em causa o número de eleitores inscritos para a votação, cerca de 500 mil a mais do que o projetado. A Comissão Eleitoral diz que o aumento do número de votantes deve-se à inclusão dos imigrantes na diáspora e dos jovens que atingem a maioridade em breve. A ala juvenil do Partido do Poder boicotou diversas ações da coligação na oposição. A União pelo Progresso Nacional, ou o PRONA, um aliado da facção partidária governante, nega todas as acusações, como explica Olivier Nkurunziza, secretário-geral e porta-voz dessa formação. Na UPRONA, estamos felizes que a campanha tenha funcionado bem. Gostaríamos de informar que até ao momento não tivemos nenhum problema com a UPRONA. Os seus membros que estiveram em campanhas em todo o país não foram maltratados até ao momento. Para a oposição, a vitória de Nkurunziza será a morte do acordo de paz assinado em Arusha, na Tanzânia. O pacto abriu portas ao fim da guerra civil sangrenta, que fez mais de 300 mil mortos em 14 anos. Em abril de 2015, o anúncio da candidatura de Nkurunziza a um terceiro mandato presidencial mergulhou o Burundi numa nova crise. Pelo menos 1.200 pessoas morreram. À medida que a data do referendo de hoje se aproximava, a liberdade de expressão diminuía no país. As emissões de duas estações de rádio internacionais, a BBC e a Voz da América, foram suspensas no início de maio. Estes órgãos foram acusados de violar os princípios do equilíbrio de informações e de desobedecerem ao princípio da verificação rigorosa das fontes. Ramadan Karenga, presidente do Conselho dos Médias do Burundi, conhece mais casos de violação da liberdade de imprensa. Já fomos consultados pelo jornal oficial local Le Renouveau e por jornalistas dessas rádios internacionais. Agradecemos a qualquer pessoa que queira falar com o Conselho dos Médias para que possamos continuar a promover a liberdade de expressão nos meios de comunicação.
Expressão livre através dos médias.
No domingo, um membro da oposição foi morto a tiro quando regressava de um comício. A coligação opositora diz que o crime foi perpetrado por elementos da Liga da Juventude, aliadas ao partido no poder. Além da morte do apoiante da coligação, quatro outros simpatizantes estão desaparecidos. Voltamos às notícias. Na República Democrática do Congo, altos responsáveis médicos alertam que o surto de ébola entrou numa nova fase. Foi descoberto mais um caso de ébola, desta vez na cidade de Mandaka, uma localidade com quase 1 milhão de habitantes. Esta vaga do vírus fez até agora 23 mortos. Ontem, a Organização Mundial de Saúde anunciou que já começaram a ser administradas naquele país as 4 mil doses de uma vacina experimental contra o ébola. Os ministros dos negócios estrangeiros da Liga Árabe reúnem-se hoje no Cairo na sequência dos confrontos na faixa de Gaza. Pelo menos 60 pessoas foram mortas e cerca de 2.500 ficaram feridas pelas forças israelitas em protestos contra a abertura da Embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém. Na quarta-feira, os delegados permanentes da Liga Árabe reuniram-se de urgência para analisar a iniciativa norte-americana que qualificaram de clara violação do direito internacional. A reunião ministerial foi pedida pela Arábia Saudita e decorre no Egito. Com amigos como Trump, quem precisa de inimigos? A pergunta retórica é de Donald Tusk, presidente do Conselho Europeu. O ex-primeiro-ministro polaco classificou o presidente dos Estados Unidos como egoísta e caprichoso. As declarações aconteceram ontem em Sófia, na Bulgária, antes da reunião dos líderes dos 28 Estados-membros da União Europeia. O encontro pretende encontrar formas de lidar com o impacto económico da política externa dos Estados Unidos e procurar salvar o acordo nuclear com o Irão. 68% da população mundial vai viver em áreas urbanas em 2050. Os números são de um relatório das Nações Unidas. O organismo diz que existe uma mega tendência na procura das áreas urbanas devido ao crescimento populacional e ao êxodo rural. No futebol, disputou-se ontem a final da Liga Europa. O Atlético de Madrid venceu a competição pela terceira vez em 8 anos, ao derrotar o Marselha por 3-0. O francês Antoine Griezmann foi eleito o melhor em campo, marcou 2 golos. O terceiro golo do jogo, disputado em Lyon, França, aconteceu aos 89 minutos, por remate de Gabriel Fernandes Arenas.
DW Espaço do Ouvinte.
Recordo a pergunta do dia. Acha que a região onde reside também deveria ser gerida por uma autarquia local? Isto se estiver em Angola. E qual é a sua principal queixa em relação à sua localidade? Guilherme, temos mais mensagens?
Mais mensagens. Jonas Faustino escreve-nos da cidade de Nampula e diz que a ideia sobre as autarquias locais é boa, pois, quando tudo depende do governo central, as coisas tornam-se mais complicadas. Como, por exemplo, em Moçambique, as cidades de Quelimane e Nampula registaram nos últimos anos um desenvolvimento significativo porque não dependem muito do governo central. E recebemos outras mensagens sobre a entrevista ao fundador da comunidade de Santo Egídio, André Ricardi, que diz que a principal herança de Afonso da Cama é o diálogo, e o internauta João Joaquim Tuboi diz que é verdade que era um homem de diálogo e que espera que o seu sucessor tenha o mesmo legado. Peito Oliveira Massada comenta que da Cama foi um homem que lutava para o bem-estar de todos. Quanto ao diálogo, este internauta diz que pensa que terá um futuro incerto, pois o mesmo era feito através de duas pessoas em sigilo quando outros partidos reclamavam sobre o modelo do mesmo. Coça Arsénio comenta: vilão para alguns e herói para outros. A verdade é que morreu quando começava a ser compreendido Quanto ao diálogo, espera-se uma incerteza profunda, pois a própria Renamo ainda precisa de se recompor, diz este internauta. Isaac Taylor lembra-lhe a Cama como um líder carismático que lutava para o bem de todos, e Felizardo Tomás de Maputo diz que a Cama foi um homem que defendeu a causa do povo, mesmo na cidade, assim como nas zonas recônditas, ouve-se o nome do pai da democracia. A Cama morreu na altura em que os moçambicanos começavam a entender o seu propósito. Antes era mal interpretado. É o que escreve Felizardo Tomás.
Obrigado, Guilherme, e a todos os ouvintes pela participação no Espaço do Ouvinte. O jornal chega assim ao fim. Já sabe, pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Não perca mais logo a emissão da noite. Nós voltamos amanhã. Tenha um bom dia.